administrativas que permitem que possamos injetar mais fundos europeus na Península de Setúbal. A questão é para quê? Quando uma auto-Europa não estiver na Península de Setúbal, quais são as indústrias de futuro e aquelas que podem, neste momento, criar conhecimento, aproveitando também as ligações extraordinárias que ali há entre universidades e indústrias. Será, por exemplo, na robótica, uma área de futuro para aquela indústria. E depois, de certa forma, uma pergunta que também tem a ver com o enfoque regional, mas que tem a ver com o desprezo que as energéticas, a que as energéticas votam o interior e a que votam os seus trabalhadores. Já sabemos bem que as energéticas não querem pagar os impostos que permitiriam potenciar desenvolvimento regional em zonas como Miranda, em zonas de onde extraem energia para o resto do país, mas também hoje, e aliás com outros deputados, o deputado Duarte Alves, o deputado José Soeiro, fomos ao MAT, ao museu de prestígio com que a EDP se apresenta ao mundo a partir de Lisboa, e encontramos trabalhadores que têm turnos de 9 horas, com 15 minutos para almoçar, jovens poliglotas, formados, qualificados, que esses sim são aqueles que são forçados a emigrar. Não vão emigrar à procura de qual é que é a vantagem fiscal nos países estrangeiros. Vão emigrar porque não estão nos quadros. A pergunta é, será que estas empresas só têm do Estado borlas fiscais e pancadinhas nas costas, e como é que as podemos forçar a tratar os seus trabalhadores de uma maneira que dê futuro a estes jovens? Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, por todas as suas questões, que são muito interessantes, e podíamos passar aqui o resto da tarde a discutir, porque realmente estão ligadas ao futuro do país. A questão do quadrilátero, eu penso que é muito importante. Nós temos uma base industrial forte ali, e ainda hoje de manhã estive em contacto com aquela região para organizarmos qual é a estratégia, quais são as políticas públicas, como é que podemos transformar. Mas levanta aí bem a questão de Aveiro, e sobretudo a questão de Aveiro ligada à nova geração de baterias, podem ser as baterias de sódio. Nós temos na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto investigadores, e um deles é de dimensão internacional, que está a pesquisar há muito tempo isso. Nós temos uma agenda mobilizadora que está dedicada a esse tipo de baterias, também temos as baterias de lítio. A nossa intenção aqui, eu penso que não deve ser o Estado ou o Governo a designar ou a escolher campeões. Nós temos que dar as opções, portanto isto são iniciativas de consórcios que desenvolveram, e elas vão trabalhar. O que nós estamos a fazer, porque temos uma grande preocupação sobre o nosso setor automóvel e, sobretudo, fazer a transição do setor automóvel para a mobilidade elétrica. Estamos a conversar com a Volkswagen, com a Stellantis. A Stellantis vai construir um carro elétrico em Viseu. A Volkswagen também estamos a tentar atrair, porque também toda a indústria de componentes que está à volta é absolutamente vital acompanhar essa transformação. E queremos também sediar no país a cadeia das baterias, portanto, para termos um acesso e as cadeias de valor que podem ser muito importantes para o futuro. Península de Setúbal, e mencionou aí bem, com a nova legislação, a possibilidade de estar aí nos projetos. Península de Setúbal era muito prejudicada, porque estava inserida na grande área metropolitana, portanto não tinha acesso a esses investimentos. Eu creio que nós vamos ter agora mais investimentos. Temos de solidificar todo aquele polo que nós temos em Setúbal, a partir do próprio Porto e em toda aquela área. Nós podemos desenvolver aqui indústrias que depois favoreçam o green shipping, com o hidrogênio verde, a amónia verde, e sobretudo o metanol, são os combustíveis de futuro para todo o tráfego marítimo, e nós não podemos esquecer que estes são os combustíveis mais poluentes que nós temos do planeta e afetam muito o estado do mar. E, portanto, acreditamos que esta fileira vai ser uma fileira absolutamente decisiva. Pois temos tudo aquilo que tem a ver com os cabos submarinos. Portugal vai ser um dos grandes centros de cabos submarinos. Estamos a tentar sediar em toda a Península de Setúbal os centros de tratamento de dados. Já alguns que já...
Senhor Ministro, tem de concluir.
Mas vamos ver se conseguimos fazê-lo. Sobre as energéticas, eu penso que é o grande trabalho que nós temos que fazer, portanto, não só a nível das administrações, a nível dos trabalhadores, para tentar mudar a situação, e os próprios empresários e os próprios acionistas entenderem que é fundamental haver uma boa distribuição de riqueza dentro das empresas e melhoria dos salários. E temos depois que criar políticas fiscais que estimulem essa transformação. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao Partido Socialista. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Senhora Presidente, cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro da Economia, a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, Sr. Secretário de Estado. Ao fim de uma hora e meia de debate, parece-me evidente que há uma conclusão que temos que tirar, e ela foi tão óbvia que permitam-me até usar a expressão mais coloquial, que é: toda a oposição fugiu que nem o diabo da cruz dos bons resultados da economia portuguesa. E significa simplesmente uma coisa, é que a oposição não quer discutir os assuntos das pessoas, dos portugueses, aquilo que preocupa de facto os portugueses, querem continuar a discutir coisas que, sendo importantes, não são verdadeiramente relevantes para o interesse de Portugal. E portanto, Sr. Ministro, parece que esta é a primeira conclusão. Mas há uma outras conclusões decorrentes de algumas intervenções. Queria começar com aquilo que me parece também relevante, que é, o Sr. Deputado André Ventura já não está cá, mas perante as proclamações que fez e depois das explicações do Sr. Ministro da Economia, parece-me evidente que não sei se o Sr. Deputado André Ventura tem membros suficientes para tantas certezas que foram superiormente desmontadas pelo Sr. Ministro da Economia aqui neste debate. Outra nota tem a ver com aquilo que disse a Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Não é nada de novo, Sr. Ministro, nós já sabemos. Para a Iniciativa Liberal é um horror as boas notícias da economia portuguesa. Aliás, a Iniciativa Liberal não reconhece nenhum indicador bom da economia portuguesa. Repare isto, Sr. Ministro. Isso é tanto assim que o Carlos Guimarães Pinto, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e a Iniciativa Liberal, teve a ousadia de, neste debate, dizer que os indicadores do INE e do Eurostat são propaganda. Isto é inacreditável. Como é que é possível que um deputado de um partido que quer ser alternativa venha dizer a este debate que os indicadores da Iniciativa do INE e do Eurostat eram propaganda? Nós compreendemos. Economia a crescer muito, a crescer mais do que os senhores esperavam. Exportações a crescer bastante e a superar todos os recordes. Investimento direto estrangeiro é demonstrar que este governo, que os senhores acusavam que era de esquerda, que não prestava, que não ia dar confiança aos investidores, a atrair muito investimento direto estrangeiro. E a investigação e desenvolvimento a crescer mais do que alguma vez cresceu. E, portanto, tudo isto são, de facto, boas notícias, que os senhores fugiram que nem o diabo da cruz, conforme disse. Mas eu quero terminar olhando para o PSD. Porque o PSD também fugiu de tudo e trouxe a TAP. E trouxe a TAP por estes dias, exatamente. Foi claro, por estes dias, ó Sr. Deputado, a EFASEC, o Sr. Ministro explicou muito bem o que é que ia acontecer com a EFASEC. Agora, há uma coisa que nós ficamos sem saber, é se o PSD queria fechar a EFASEC e quer fechar a EFASEC, que isso também não disseram. Mas voltemos à TAP, porque os senhores não querem falar da TAP, mas eu vou falar da TAP. Voltemos à TAP, Sr. Deputado. Esta semana ficamos a saber algo inacreditável, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado manteve um silêncio sepulcral aí na vossa bancada. Foi que a 12 de novembro de 2015, penso que se lembram bem disso, já era uma altura em que o vosso governo tinha tido o programa de governo chumbado aqui na Assembleia da República, num qualquer escritório que ninguém conhece até hoje, na calada da noite, à 25ª hora, assinaram um contrato para privatizar a TAP. No dia seguinte, privatizaram a TAP ao Sr. Neilman. No dia seguinte, o Sr. Neilman comprou 53 aviões, não em nome da TAP, mas em nome de uma companhia do Sr. Neilman. 53 aviões. Depois disso, no dia seguinte, a TAP passou a ser ela a compradora desses 53 aviões e, em contrapartida, desistiu de 12 aviões que tinha comprado. E perante esta mixórdia, que ninguém percebe muito, houve muitos milhões envolvidos, Sr. Deputado. Muitos milhões envolvidos. E eu quero lhe dizer uma coisa. Vamos falar de governos que pontapeiam o interesse público. Esses milhões envolvidos não vieram nem para a TAP, nem vieram para o interesse público. Era bom que o Sr. Deputado esclarecesse esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Penso que sublinhou e bem o bom desempenho da economia portuguesa, os números e os factos são indesmentíveis e, portanto, eu penso que face a isso toda a retórica catastrofista colapsa quando os factos são o que são e os números são o que são. E, portanto, o que eu penso aqui que é a nossa mensagem é partir daquilo que existe, a partir deste desempenho, trabalhar com todos, construir grandes plataformas colaborativas e, sobretudo, no que concerne ao Ministério da Economia, com as empresas e o sistema produtivo, aplicar tudo o que nós temos ainda para aplicar no âmbito do PT 2020, que vai terminar no fim deste ano, lançar e desenvolver todos os projetos do PRR, particularmente as agendas mobilizadoras, a descarbonização, as empresas 4.0 e também, atenção, os projetos que têm a ver com o comércio e serviços e que têm a ver com as aceleradoras digitais e os bairros digitais. Portanto, a digitalização também do comércio e dos serviços será fundamental para o futuro da economia portuguesa e é apostados nessa dimensão que nós estamos e queremos que essa transformação vai ocorrer. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De facto, hoje, o Sr. Ministro, a prova de que o Governo está no bom caminho é de que o grande problema deste país é a ANI, que é uma agência que há bem poucos dias a maior parte dos portugueses nem sabiam que existia. É a prova de que estamos todos no bom caminho. Mas à oposição não interessa rigorosamente nada o desempenho da economia portuguesa, porque isso não interessa à oposição, pelo contrário, interessa nem sequer falar nisso. Interessa muito menos saber que em 2023 a dívida pública portuguesa irá baixar para 110% do PIB. Isso é um dado que não interessa rigorosamente nada. Interessa muito pouco saber que, comparando de 2015 até 2022, haverá menos 734 mil portugueses menos em risco de pobreza. Este dado não interessa rigorosamente nada à oposição. Também não interessa rigorosamente nada saber que o salário mínimo no final desta legislatura será de 900 euros, hoje é de 760, quando em 2015 era de 505 euros. Este dado também não interessa rigorosamente nada a esta Câmara e à oposição. Também não interessa nada saber à oposição que a população, mas interessa aos portugueses e é para isso que aqui estamos. Interessa saber que a população empregada em 2015 era 4 milhões 540 mil pessoas e a população empregada hoje é mais de 4 milhões e 900 mil pessoas. Isto interessa aos portugueses. Mas também interessa aos portugueses saber que a população desempregada em 2015, no tempo da governação da direita, era de 618 mil pessoas e a população desempregada hoje é de 342 mil pessoas. Ninguém sabe estes dados, a direita não sabe estes dados. Os únicos dados de interesse hoje aqui foi uma agência chamada ANI e uma anunciada mutilação do líder do Chega. Também queria perguntar ao Sr. Ministro da Economia, em relação ao PRR, que os números são públicos e não vou estar aqui a esgotar esses números, em termos daquilo que é a execução, que estão publicados, o total de avisos vai em 11,3 mil milhões de euros, o total de candidaturas, mais de 140 mil apresentadas, mais de 90 mil aprovadas, um total aprovado de 11,5 mil milhões, e o Portugal já recebeu mais de 3,3 mil milhões de euros. O que é que o Sr. Ministro, atendendo ao conjunto de circunstâncias que estamos a viver, como é que está a ver o desenvolvimento do PRR? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz, pelas suas questões. Eu penso que os factos que mencionou são incontornáveis sobre o desempenho da economia portuguesa. Queria só salientar que esse desempenho é conseguido quando tivemos um ano 2022 difícil, com a inflação, com as consequências da guerra na Ucrânia, com os preços da energia. Como já recordei aqui, nós tivemos o preço do gás no dia 26 de agosto do ano passado, que atingiu 339 euros por megawatt-hora e hoje está 80% abaixo. E, portanto, todos esses factos coligados com tudo aquilo que o Sr. Deputado mencionou, que é a recuperação dos salários, a valorização dos salários e dos rendimentos, o acordo que foi feito com os parceiros sociais e as metas muito claras que estão aí também para aumentar ainda mais 20% dos salários. Aquilo que é o histórico quando comparamos 2015 com 2022, porque as previsões são feitas exatamente para serem desmentidas pela realidade. O que interessa aqui é o que está feito. E o que está feito é um aumento sem precedentes de 50%.